Que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá, amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, o nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Abri o programa com essa bela música da banda alemã Tangerine Dream. O nome do CD é Optical Race. Essa música é a sétima do disco, chama-se The Sun Gate, Portal do Sol. É um disco do ano de 1987. Vou repetir, Tangerine Dream, nome do CD Optical Race, o nome da canção The Sun Gate, que é a sétima faixa do disco. Temos aqui na parte técnica o nosso amigo Evaldo, que já pegou o CD ali, já enfiou no bolso e disse que vai levar para casa e já está saindo correndo ali com o CD. É o maior ladrão de CD aqui da rádio. Ele aprendeu isso com o Tomás, ele antigamente não era assim não. Coisa boa ele quer levar, né? Bom, o programa de hoje tem duas surpresas. Daqui a pouco eu vou colocar aqui no ar a primeira surpresa e no segundo bloco uma outra surpresa para vocês. É o seguinte, pessoal, o mês passado eu contei um caso aqui e muitos ouvintes mandaram e-mails, mandaram cartas. E eu também contei esse mesmo caso em vários cursos que eu fui fazer, várias palestras, vários grupos com os quais eu fui passar informação. Eu contei esse caso e em todas as situações as pessoas ficaram chocadas com a informação que eu passei e quiseram saber mais e perguntaram, porque elas não tinham ouvido falar de uma coisa dessas. Sobre o que eu estou me referindo e que hoje eu quero dar um pouco mais de detalhes para vocês. Eu contei para vocês que dois meses atrás eu estava deitado em casa, eu estava de lado, de bruços, mas virado para o lado direito, e do lado esquerdo da minha cama surgiu uma entidade em pé. Essa entidade vestia um manto esverdeado, parecia um nobre, eu não conseguia ver o rosto direito, ele pairava à esquerda no ar. E eu trabalho com a espiritualidade há muitos anos, e em casa tem uma energia legal, e para chegar um espírito lá que não é daqueles que trabalham comigo, é porque o pessoal deixou por alguma experiência, ou para prestar assistência espiritual de alguma maneira. Eu senti alguma coisa de falsidade naquele espírito, e ele trazia entre as duas mãos uma bola de luz verde, uma esfera esverdeada, mas não era um verde vibrante, não, era um verde meio baço, um verde assim meio estranho. Telepaticamente ele se comunicou comigo e falou assim: eu trouxe essa luz verde como um presente para você e eu gostaria que você recebesse essa luz verde dentro do seu chakra do coração, que é energia verde, e que essa energia verde vai ampliar suas percepções, sua energia. Ele foi projetando aquilo na minha mente, estendeu as mãos com aquela esfera de luz verde e eu senti, gente, uma falsidade no ar. Alguma coisa estranha, porque uma entidade ela pode mudar a aparência do corpo espiritual dela, mas não dá para mudar a energia que vem do caráter, da intenção dela. Então você sente que está diante de uma presença nefasta, embora travestida de uma presença nobre. E aí eu comecei a projetar luz pela aura da minha cabeça, né, pela lateral esquerda da cabeça, eu projetei luz, expandi energeticamente, pensei na luz, ergui o pensamento e dei um passe com a cabeça, projetando energia na direção dele. Ele recuou e aí eu vi o rosto dele. O rosto dele era meio deformado, como se um lado tivesse queimado, o outro lado assim também era estranho, e ele não deixava ver o rosto, talvez pela própria deformação. Quando eu percebi que era um espírito daqueles mistificadores, né, falsos, né, ele foi mudando assim a expressão e falou assim para mim: quer dizer que eu não consegui te enganar, né, cara? Você é esperto, você sacou a armadilha que eu fui fazer, que eu ia fazer para você. Na verdade, eu não ia passar luz verde para você, eu queria roubar a luz do seu coração. E aí ele foi falando, pessoal, ele foi impelido a falar mentalmente comigo e me disse o seguinte: que ele era um espírito especializado em roubar a luz do coração das pessoas, ou seja, um vampiro energético. Mas quando a gente fala de uma entidade que vampiriza energeticamente alguém, todo mundo entende. Você fala assim: olha, essa entidade está te roubando energia dos chakras, essa entidade está drenando energia da sua aura, essa entidade está projetando ideias ruins na sua cabeça. Todo mundo entende, porque naturalmente que qualquer vampirismo é psíquico, é energético. Só que o vampirismo que ele pratica é diferente. Ele não rouba a energia dos chakras, ele não rouba a energia da aura, ele rouba a essência do coração, ele rouba a vontade da pessoa de beijar a luz. o ideal da pessoa, aquilo de mais precioso que ela tem. Imaginemos um músico que é apaixonado pela música, a música é a coisa mais importante da vida dele. Se esse espírito chega perto, ele não vai roubar a energia do músico, ele vai roubar o amor pela música que o músico tem. E esse músico vai ficar vazio, porque ele vai perder a coisa que ele mais gosta, a coisa mais preciosa, e sem perceber que está sendo drenado ocultamente. E esse espírito, ele drena a espiritualidade das pessoas, e a pessoa lentamente vai ressecando e perdendo aquele amor que tinha pela espiritualidade. E quantos casos, vocês que estão me ouvindo, já não viram assim, uma pessoa supostamente dedicada a um caminho espiritual, seja ele qual for, e de repente ela vira, né, contra aquilo que ela manifestava de amor, de repente não quer mais saber, mas sem motivo, nada, simplesmente parece que ela mudou o foco. Muitas vezes tem um espírito desse por detrás, drenando a essência, e ele absorve, não é a luz da pessoa, porque senão ele ficaria bem. O que ele absorve é o desejo da pessoa de batalhar por um ideal luminoso. É isso que ele drena da pessoa, e ele se satisfaz em destruir a pessoa por dentro, roubando a espiritualidade da pessoa. E ele me disse ainda o seguinte, que ele até ajuda a pessoa nas coisas materiais, para ela ter sucesso no trabalho, na vida material, vida afetiva, para que a pessoa pense que a vida dela está indo tudo bem, e por dentro ele vai drenando secretamente o ideal espiritual da pessoa. E eu estava conversando com o Evaldo aqui nos bastidores, antes de começar o programa, está cheio de gente com muita grana, prédio de alto nível, carro do ano, e sucesso até, e ao mesmo tempo se matando, porque há um grande vazio por dentro. Porque sucesso não é felicidade. Está cheio de gente com muito sucesso se matando. E a gente às vezes vê uma pessoa humilde, cheia de vontade de viver, cheia de dificuldade, mas com sonhos dela inalterados. Ela sonha com algo melhor. E você às vezes vê as pessoas com tudo na mão, sem o sonho, sem o ideal por dentro. Gente, o que eu estou dizendo para vocês é um vampiro de sonhos, um vampiro de ideais, um vampiro da espiritualidade. Qual é a defesa contra algo assim? Doses cavalares de discernimento. Não permitir que o seu amor pela luz jamais diminua, porque essa é a coisa mais importante que você tem, porque transcende inclusive a própria vida, porque é estado de consciência seu. Você não pode deixar isso ir embora, não pode se perder, não é uma doutrina que eu estou falando, não é um lugar onde você vai, é você, seu coração, sua luz, sua essência espiritual, que sempre mora no seu coração. Não permita que isso se perca por motivo algum, por decepção alguma que você tem em lugares, com pessoas, o que quer que seja. Uma coisa são as pessoas e as situações, a outra coisa é você por dentro. Essa luz é o seu dom mais precioso. Não deixa ninguém roubar. E eu estou contando esse caso para vocês como um alerta, gente, tá? Não permita que entidades assim drenem. E eu fico imaginando se um espírito desse também não plasma a figura de um mentor espiritual, como se estivesse guiando alguém e a pessoa sendo enganada. Por isso nós temos que estar bem tranquilos. Os conselhos de Jesus são úteis nos dias de hoje. Orai e vigiai. Existem lobos em pele de cordeiro, e a gente tem que sempre usar discernimento, sentimento bom e energia bacana. E aí a surpresa que eu tenho, a primeira, é que estava aqui no estúdio junto com a gente o grande amigo, o grande irmão Áureo Corrá, o maior músico new age do país. Vocês conhecem o Áureo, já esteve aqui no programa várias vezes. O Áureo tem um programa aqui às sextas-feiras, de sexta para sábado, meia-noite, de música new age, escutem. E o Áureo estava aqui nos estúdios, e ele começou a conversar comigo sobre isso que eu estou falando. Eu falei, Áureo, faz o seguinte, vem aqui comigo, vamos falar um pouquinho disso aqui no ar, aproveitando que você está aí. Eu arrastei o Áureo para cá, para dentro do estúdio. O Áureo está aqui. Boa noite, Áureo.
Boa noite, amigos. Boa noite, o Evaldo. Boa noite, nosso querido e grande amigo, que sempre que nós nos encontramos aqui, é uma festa. A gente sempre se encontra aqui. Às vezes, ele está passando, eu estou por aqui, a gente se encontra, é sempre aquela festa. Agora, falando sobre essa experiência que você teve, Wagner, de fato é uma experiência realmente de grande profundidade. Porque eu, dentro desses anos todos que eu estou na espiritualidade, como você disse no início, nós escutamos falar do vampirismo. E sempre imaginamos que o vampirismo é aquela suga a nossa aura, nos deixa sem forças físicas, nos deixa abatido fisicamente. Mas, de fato, eu já vi, já tive a experiência, nós já presenciamos, acho que todos os amigos também já tiveram a oportunidade de ver pessoas que a gente encontra e você fala para ela, mas você não pintava? Eu não quero mais falar disso em minha vida.
Exatamente.
isto está enterrado. Mas você não era bailarina, não quero falar deste assunto, não toque mais nesse assunto. E a pessoa está levando uma outra vida extremamente frustrada, extremamente infeliz, mas parece que a chama daquela prática que ela tinha, daquele sonho, daquele ideal, desapareceu.
E o pior, ela fica iludida achando que só a parte material vai compensar para ela, seja a profissão,
extremamente
seja um casamento, seja isso ou aquilo, e o vazio persiste por dentro.
São pessoas extremamente bem-sucedidas, que tiveram na fase de jovem, às vezes, passaram por um período em que fizeram coisas maravilhosas, como você citou na música. Eu mesmo conheço pessoas, Wagner, que hoje estão com 60 anos, 65, que até os 30, 35 anos de idade, eram exímios pianistas, executavam peças clássicas de rara dificuldade. De repente, entraram numa fase na vida e simplesmente desapareceu. Desapareceu o gosto pelo piano. Nunca mais tocou, encostou a mão no piano. É uma coisa assim, parece que o piano se tornou algo que dá choque. Não posso encostar a mão ali. Como que isso desapareceu? Eu às vezes me perguntava, o que leva uma pessoa a ter uma atitude tão severa consigo mesma? Aí agora, pensando, refletindo, investigando essa experiência que você teve, a gente começa a imaginar que uma entidade mistificadora, acima de tudo, porque também diga-se de passagem, hein? Se você naquele momento que essa entidade apareceu e te ofereceu essa bola, suposta bola de luz, entre aspas, né? Vamos assim dizer, você fosse uma pessoa que falasse, puxa vida, gananciosa.
Exatamente.
Você teria caído tranquilamente, você
exatamente.
Teria entrado, entende?
E o lance legal é que o discernimento não deixa dar viajada na maionese, Auro, pelo seguinte: eu jamais esperaria que um ser espiritual me trouxesse um estado de consciência de fora, sendo que eu sei que aquilo é meu por dentro e depende de mim mesmo.
Exatamente.
Então, não dá para esperar de fora uma realização que vem da própria experiência interna.
Toda entidade extrafísica que promete alguma coisa, alguma vantagem, nós precisamos
tomar
muito
cuidado. Exatamente,
eu concordo
totalmente com isso.
Entendeu? Sem pieguismo nenhum.
Sim, sim.
É, o velho e bom orai e vigiai ainda é extremamente
atual.
Jesus
estava certo, ele lia o coração dos seres humanos com uma habilidade incrível. Ó. E o lance é que dentro de estudos espirituais, a gente encontra muita gente assim. E não é o caso, é claro que as pessoas podem ter decepções, e aí muda de vida, desiste. Mas uma coisa é o que ela ama. Isso não tem a ver com sucesso ou decepção de fora, é o amor que ela carrega dentro de si. Você pode estar casado ou solteiro, na China ou no Brasil, o valor que você carrega é seu. Você não pode submeter ele a circunstâncias de fora, de altos e baixos, é seu. Por exemplo, você é músico. Você jamais vai desistir da música. Pô, você é músico New Age no Brasil, um país de pagode, um país de forró, que é natural, o nosso país é o jeito. Você trabalha com música New Age, você sabe que nunca vai ganhar grana com esse gênero.
Sem dúvida,
e,
sem
no
dúvida,
entanto, você persiste fazendo, por quê? Pelo amor que você tem pela música, e você sabe que tem poucos, mas poucos com qualidade que vão reconhecer o que você está fazendo. Então, jamais você vai trair a natureza musical que você traz, porque você sabe que essa é a grande coisa que você trouxe para essa vida, a sua grande riqueza, mais do que você como pessoa, como marido, como Auro, como pai, é a música que te engrandece. Se eu tirar isso de você, você fica igual a alguém sem ar, sem respirar. Tira a espiritualidade de mim, eu desapareço também, cara.
Eu iria virar um espantalho.
Então, eu não entendo como é que as pessoas conseguem perder o nível de consciência por dentro, drenado, assim, vampirizado.
Ah, mas seria por isso que eu disse, esse é um assunto que deve ser muito bem investigado, porque se a gente começar a pensar mais sobre isso, nós vamos encontrar uma série de sintomas que podem até detectar se alguma pessoa está sofrendo essa perda de ideal. Puxa, eu tinha uma... Porque a própria pessoa se sente estranha. Ela fala, mas eu gostava tanto daquilo.
Exato.
Como aquilo desapareceu de mim? Ela própria não consegue entender. Então, isso foi retirado, arrancado dela.
E ela ainda às vezes percebe um pouco e fala assim... Ah, tudo bem, eu vou recuperar, devagarzinho eu vou voltando, e não volta mesmo.
Não tem forças.
Não tem forças para voltar, precisa de ajuda para isso. E outra coisa, Áureo, essa entidade apareceu no quarto, obviamente os espíritos que trabalham comigo deixaram ele chegar para eu poder ver, para poder alertar a população. E outra coisa, ele ainda falou assim para mim, os seus guias espirituais tiraram a minha força e eles vão me levar embora. E 2 dias depois eu vi ele de novo, num campo de força.
Claro, campo magnético.
Para drenar ele e levar ele embora. E ele falou assim, podem me levar, mas nós somos um grupo. Tem muitos outros iguais a mim, aderido no coração das pessoas. Não tem eu, mas vai ter outros. Então, esse alerta que nós estamos fazendo aqui para vocês no ar, que eu fiz o mês passado, estou fazendo de novo, gente, é um alerta muito sério. Cada um é que sabe por onde anda, os objetivos que busca, e ninguém tem direito de dar palpite na vida do outro, se o outro quer seguir algo ou não quer. Não é isso que a gente está falando, não. Eu estou me direcionando principalmente às pessoas que carregam um valor bacana no coração, seja artístico, seja musical, seja espiritual, um objetivo de vida grande que ajude os outros e a ela mesma. Eu estou me referindo a vocês. Não deixa perder isso, é a coisa mais preciosa que vocês têm. E baixa a crista do ego. Essa coisa que vocês têm é maior do que vocês. Assim como a espiritualidade é maior do que eu, a música é maior do que o áureo, nós somos veículos de alguma coisa. A nossa riqueza está em veicular, em que aquela coisa grande passe por nós. E aí, passando por nós, a gente se enriquece também, né, Áureo?
Exatamente. Eu mesmo, agora falando, eu tenho um caso muito próximo de uma pessoa amiga minha, que era um grande fotógrafo. Foi um grande fotógrafo jornalístico aqui de São Paulo. Hoje ele tem uma idade já quase de 55, 56 anos. E esse amigo hoje está praticamente, como eu vou dizer, na sarjeta.
Uhum.
Perdeu completamente o ideal que ele tinha de vida. Claro que foi tratado como obsessão, aqueles processos que, tradicionais, digamos assim, né, que nós conhecemos dentro da espiritualidade. Mas agora, aqui refletindo, porque eu também escutei a história agora, quando nós chegamos aqui no estúdio, que você me contou, e agora no ar que eu escutei. Refletindo agora, eu começo a perceber que este amigo meu é uma vítima clara e nítida de um caso desse que foi sugado dele, o ideal que ele tinha.
É, e um conselho, gente, cada um tem sua maneira de se fortalecer. Para um é a prática de um mantra, para o outro é o recurso da prece silenciosa, para o outro é o recurso de um exercício energético, cada um tem seu jeito. Independente do jeito que você gosta, todo dia, não esquece, reforça seu coração, ergue o pensamento a uma causa maior, da maneira que você achar que deve, seja Buda, Jesus, o Pai Joaquim, o Sol, mas alguma coisa maior do que você, curva a cabeça, não por humilhação, mas por discernimento, de perceber que há algo maior que preenche a existência, que é a causa maior da vida de todos nós. Modéstia nas coisas, tranquilidade, discernimento, sentimento bom, é o que a gente precisa para evitar esses assédios espirituais. E a presença desse cara me foi mostrada para eu poder alertar e trazer esse conhecimento para vocês. Se cuidem, gente, tá? E mantenham um sentimento bacana. Evaldo, tem alguma delas aí que é mais curtinha? Porque a gente tá. O Evaldo está me fazendo um sinalzinho ali. Tem uma de 3, 4 minutos aí? Então vamos fazer o seguinte. Nós vamos botar uma música para tocar agora. E eu quero ver se o Áureo conhece que música é essa que vai tocar. E só no finalzinho da música que a gente vai falar para ele que música que é. E eu gostaria de oferecer essa música como uma expressão musical desse alerta que a gente está colocando para fortalecer o coração de vocês com essa música. Vamos lá, Evaldo. Thank you. aí, Áureo, você reconheceu que música é essa?
Essa música é uma das minhas músicas, uma das minhas filhas prediletas. Eu posso falar assim, é do Anjos de Viona.
Isso, é do CD Anjos de Viona.
Anjos de Viona, que qualquer dia eu conto aqui no programa, se a gente tiver mais tempo.
Vamos combinar
o que é Viona.
Vamos combinar de você vir no programa de novo para a gente fazer uma entrevista, igual a gente já fez tantas aqui.
Claro, claro, com muito prazer.
Sempre vamos combinar, Evaldo, a hora que o Áureo puder, a gente marca e vamos fazer uma entrevista com ele, um programa sobre música, né? Ele vai contar a história dos CDs e a gente vai passando alguns trechos, igual a gente já fez tantas vezes. Gente, vamos dar um intervalo, a gente está em cima do horário, né? Então, daqui a pouquinho a gente volta e continua esse bate-papo aí, porque tem uma outra surpresa no segundo bloco. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, está aqui ao meu lado o grande amigo Áureo Corrá, músico New Age. Nós estávamos batendo um papo aqui sobre vampirismo psíquico, mas um vampirismo diferente. E, Áureo, a gente estava conversando aqui durante o intervalo e você estava comentando assim, que você conhece alguns casos e a gente estava comentando, poxa, a pessoa de repente sofre um vampirismo energético, então ela fisicamente cai a vitalidade ou emocionalmente cai a energia dela e aí você vê que há um problema, então ela toma um passe, um reiki, ou vai em algum lugar, uma desobsessão, ou vai na Umbanda, faz um descarrego. Cada um tem sua maneira e o lugar que prefere.
Sim.
E aí acaba aliviando ou resolvendo. Mas esse tipo de vampirismo que a gente está fazendo do ideal, ninguém nota, porque externamente a pessoa parece normal, a vitalidade dela não caiu por fora, e ninguém nota que por dentro foi roubado o sonho dela, ela levanta sem vontade de viver. E aí, é óbvio que cada depressão tem sua causa, né? Causa anímica, causa psíquica, causa bioquímica, psicológica, mas tem algumas causas que podem estar atreladas espiritualmente e, às vezes, esses espíritos podem ser os causadores disso, mas muitas vezes podem ser exploradores, já encontrar o campo aberto e entrar naquela brecha, que é o que mais se vê, né, Áureo?
Esse é um fenômeno de muita sutileza, muito sutil. Eu acho até que, às vezes, quando a pessoa entra nesse estado e acorda, como a gente diz, já sem vontade de viver, e a gente às vezes fala, puxa, é uma autopunição, ela está se autopunindo, ela está se autoflagelando, ela entrou num estado assim, mas às vezes a pessoa não mostra essa tendência, ou pelo menos nunca mostrou o histórico de vida dela, que ela tivesse uma tendência a isso, e de repente ela se vê nessa situação. Então eu acredito que aí é um caso que houve esta interferência sutil, muito sutil. E as entidades extrafísicas, apesar dessas entidades mistificadoras e que fazem isso, serem entidades que vivem, estão no mundo espiritual num certo grau de sofrimento, mas elas são profundas conhecedoras dos mecanismos espirituais.
Os caras, muitos desses caras, eles têm um intelecto concentrado, altíssimo. O que não tem é o sentimento para poder equilibrar aquilo, mas o intelecto, rapaz, um domínio mental impressionante, Áureo.
Impressionante. E eles vão burilando essas técnicas espirituais através de várias experiências lá no mundo espiritual e eles conseguem atingir pontos que hoje são assim meio obscuros e que parece que estão chegando agora, como foi esse caso que você teve, hoje está aqui falando. Eu, particularmente, nunca havia pensado nisso dentro dos meus conceitos de espiritualidade com mais de 30 anos. Eu nunca tinha percebido isso que você está falando.
E por onde eu fui contando esse caso, nos diversos grupos que eu dou aula, a reação foi a mesma. Por isso que eu entendi por que os guias espirituais, meus mentores, deixaram o cara chegar, já sabiam que eu ia reagir direitinho, ia ver, para poder ficar com esse conhecimento e passar, ou seja, evidenciar essa ação oculta e agora alertar as pessoas, né? Principalmente as pessoas que têm trabalhos bons, objetivos bons, que a coisa mais bonita que elas têm é esse sonho por dentro, porque as pessoas às vezes falam assim, para que eu vou fazer algo bom se todo mundo está aprontando? Esse mundo está perdido. Gente, o mundo poderia estar cheio de pessoas desonestas, você ainda teria que fazer a sua parte, porque isso é com você, não tem nada a ver com o meio, é seu caráter. Não dá para você fazer o mal se você tem um objetivo alto na consciência. Não dá para misturar, não dá para você criar uma máscara do que você não é. Você tem que ser o que você é, um ser humano, com qualidades e defeitos, igual eu, o Áureo e todo mundo. Agora, buscando melhorar a qualidade e dia a dia diminuir o defeito, ao longo de muitas vidas, vamos indo, fazendo o melhor possível. O que eu estou dizendo, não perde o melhor, porque senão o pior vai tomar conta.
Exato.
De dentro de você, e aí atrai coisas de fora que vão explorar. Evaldo, eu convidei o Áureo para semana que vem vir ao programa de novo, e aí a gente vai fazer um programa sobre música, né? Vamos com o trabalho dele, vamos tocar uns trechinhos, ele vai comentar a história de algumas das músicas, como a gente já fez outras vezes aqui com ele. A questão é, você autoriza, my friend? Ele está dizendo que ama a nós
gente
aqui. É, mas é um amor assim, como é que eu diria? Platônico. sem beijos, né?
Incondicional.
Incondicional, porém sem beijos, sem encostar, viu, Evaldo?
De
preferência, viu?
De preferência.
Né? Bom, seguinte, a segunda surpresa que a gente tem hoje, há mais ou menos uns 2 anos ou 3 atrás, eu não me lembro, eu li um texto que o Evaldo... 2 anos, Evaldo. Eu li um texto do Evaldo que se chama Nada Vale Mais Do Que O Amor. O Evaldo tinha escrito esse texto e eu coloquei minha voz no texto e li aqui no ar para vocês. O Evaldo atualizou esse texto, editou, e o nosso querido Antônio Viviani colocou a voz dele na gravação. E aí, comparando a minha voz de 2 anos atrás com a voz do Antônio Viviani, é sacanagem, né? A voz dele é um trovão, o meu é um chiado. Manoel, então... né? A minha voz é um hambúrguer mal passado. A voz do Antônio Viviani é um banquete. Né? Então o Antônio Viviani colocou a voz dele no texto do Evaldo, Nada Vale Mais Do Que O Amor. E o Evaldo me trouxe a gravação aqui, eu quero dividir essa gravação com vocês. Ela vai levar cerca de 10 minutos e assim que acabar, eu escolhi uma música do vocalista Christopher Cross, um vocalista do pop americano, uma música chamada Ranger, que ela vai entrar logo na sequência e eu espero que vocês gostem bastante. Tá? É um presente do Evaldo, o texto é dele, é um presente do Antônio Viviani por ter gravado com a bela voz dele, e nós oferecemos esse texto e as músicas e toda a presença do Áureo e tudo que a gente está tentando passar de bom aqui, nós oferecemos para as pessoas que não perdem o ideal. Vocês são admiráveis, mesmo com todas as pressões, ainda persiste. Então vai oferecido para vocês, para dar mais força em seus corações, para continuar sonhando e continuar trabalhando por alguma coisa boa. Não importa o mundo ou o que as pessoas digam, importa é o bem que você carrega no coração, é essa luz. Então vamos lá, Nada Vale Mais Do Que O Amor, na voz do Antônio Viviani, texto do Evaldo Ribeiro.
Nada vale mais que o amor. Evite viver remoendo o passado. O vento já varreu as folhas que se desprenderam. Outras já nasceram no lugar. Mesmo que esse instante esteja sendo maior que a sua força, nada está perdido. Tudo será resolvido. Acredite, a vida sempre nos leva rumo à solução. Não existe punição celestial. Nós é que, às vezes, escolhemos mal. Aceite as mudanças. Veja o exemplo do jardim. O homem sempre poda suas folhas. Mas o mesmo está sempre crescendo, florindo e perfumando tudo ao seu redor. O jardim não deixa de florescer só para brotar espinhos e assim se vingar do homem que lhe agrediu. Ele simplesmente cresce a cada dia. Na prática do amor, foi que nasceu a esperança que logo deu à luz à emoção. Na prática do amor, cresceu a confiança que em seguida adotou a compreensão. Na prática do amor, foi que alguém se colocou no lugar do outro e pediu perdão. A vida é a oportunidade de ser o todo ou se transformar em nada. O espírito necessita de realização. Quem vive adiando o momento da largada acaba estagnado na insônia. Imagine agora que você está caminhando dentro de uma linda floresta. Rios seguindo espontaneamente, cumprindo a sua missão. E mesmo que seja se arrastando, eles sempre chegam ao seu destino, o mar infinito. Agora imagine uma linda casa de campo. Entre e sinta a energia harmoniosa da casa. Veja quantos quadros belíssimos decorando as paredes. Receba essa casa como um presente do universo. É claro que você merece o conforto dela. Aceite interiormente o bem-estar desse lugar seguro e aconchegante. É um direito seu vivenciar o melhor. Dirija-se à janela e veja as crianças jogando bola, respirando o ar puro. Observe o sorriso sincero estampado no rosto delas. Como é mágico! Entre na brincadeira e jogue bola com as crianças. Deixe que os inocentes façam mais gols que você, pelo menos essa vez. Pare de competir com os menores. Apenas divirta-se. Dirija-se ao rio. Mergulhe no rio como se fosse um retorno ao sagrado ventre. Sinta a leveza do seu corpo. O seu passado é lavado. O seu espírito agora é livre. Se você for analisar, nem a sujeira do jogo, nem os gols que levou, existem mais. Tudo é, na verdade, a fertilidade da sua mente, que tanto pode criar a sujeira quanto a limpeza. Antes de aceitar uma situação como imutável, tente olhar por outro ângulo. Então, observe que o seu comportamento tanto pode construir quanto destruir a casa dos seus sonhos. Brincar ou brigar é uma questão de atitude. Você escolhe. Mas lembre-se, em toda escolha, você é quem paga o preço. Durante a passagem pelos desafios, ninguém está sozinho. Há sim uma inteligência no comando de cada situação, nos guiando aonde não alcança a nossa visão. Você já viu uma flor desafiando a gravidade e abrindo-se, despreocupada com o tempo que vai ter para existir? Mais uma pergunta. Você já olhou nos olhos do seu cachorro com a mesma intensidade com que ele lhe olha? Lembra daqueles momentos de tristeza em que todos ligam para lhe cobrar alguma coisa, mas ninguém quer saber da sua dor? Quando ele chega se esfregando com a terapia do amor, como quem diz, amigo, divide a sua aflição comigo. Olha, eu sou cachorro, mas lhe prometo, não faço cachorrada com ninguém. Ou você valoriza mais aquelas pessoas que oferecem um sorriso técnico, mas com uma atitude de cachorro? Isso mesmo. Você já foi passear com o seu cachorro, dividindo o prazer de viver em liberdade? Ou você é mais um daqueles filósofos que dizem que o cachorro é o melhor amigo do homem, mas só na teoria? Contudo, sempre que saem de casa, deixam o cachorro apenas como segurança das vitórias acumuladas? Um egoísta não se envolve voluntariamente. Afinal, só lhe interessa caminhar na direção de alguma vantagem. Um egoísta move mentalmente uma montanha a seu favor, mas não move uma palha em nome do amor. Só resolve as coisas no grito. Não tem habilidade para dialogar e se perde quando alguém o olha nos olhos. O egoísta vive no mundo da ilusão, mas se ficar com os pés na realidade, não alcança o próprio coração. Ele pode até ser lindo por fora, mas por dentro há uma outra face escondida no mistério de seu sorriso fácil. Você é um egoísta? Então viaje comigo agora. E permita que a sua alma caminhe tranquilamente com o divino. Aproveite esse momento e faça todas as perguntas que puder. Essa é a sua grande chance. Sabe aquelas verdades que você não pôde dizer? Hoje você pode. O divino vai lhe escutar sem interrupção e por mais absurdo que seja, desabafe, fale tudo, diga o que pensa. Se dar o devido respeito faz parte da ordem que nos mantém em harmonia com o poder em nós. Se você tem inveja, assuma e diga: eu me sinto fraco diante do sucesso do outro. Agora, cale-se para receber a mensagem intuitiva que o divino sempre projeta nas mentes abertas. Magicamente a sua visão é ampliada e claramente você observa que o sucesso do outro é o resultado da semente que ele plantou e regou. Realize-se e desapegue-se. Nós só temos a própria alma. O resto, com o tempo, envelhece e desaba. Você deve atingir aquilo que você sonha. Sim, mas é importante saber que nada disso será seu eternamente. Deixe a presença sublime conduzi-lo. Escute essa voz interior lhe convidando: vamos comigo, siga-me. Pela intuição é mais fácil atingir a realização. Talvez a sua mente esteja mostrando as marcas que você deixou na face de alguém. Quais foram, hein? Admita que errou. Admitir um erro pode até não corrigir o seu efeito, mas com certeza desperta a dignidade. O que você fez no passado foi uma atitude impensada. Olhando nos olhos do ser que você feriu, diga: deixe-me reparar os danos que causei a você. Seja firme, mas se uma lágrima quiser rolar, não se reprima. Uma cena vale mais que mil palavras. Diga sinceramente: eu não queria lhe machucar. Confesso que me precipitei. Me perdoa. Se a pessoa não atender o seu pedido, o problema não é mais seu. Se houver amor, ela irá lhe abraçar e sair da escuridão que é guardar ressentimento. Porque onde há amor, quem reina é o perdão. Um ato de reconciliação é um ato de iluminação, é libertação. Entre uma mágoa e um pedido de perdão, nascerá uma lágrima curando as chagas do coração. Invente um sonho, mesmo que seja uma viagem a dois. O que você não pode fazer é deixar a vida para depois. Realize uma aventura ao lado da pessoa que você mais ama. Seja o grande amor de alguém. Procure fazer a corrente afetiva. Permita-se andar de mãos dadas com o amor, sendo o amor. Mas lembre-se, a chegada só depende da largada. Na vida, tudo tem o seu valor. Porém, um sonho só sobrevive onde houver o verdadeiro amor. Texto título do livro Nada Vale Mais Que o Amor, de Evaldo Ribeiro. Interpretação Antônio Viviani.
Cage that most will know, nothing was sacred, no other footprints in the snow. You took me down, girl, down to a place where I don't go. Now I hunger for you. Baby, I hunger for you. The trace of you on my fingers laughs at the rain. Opiate angel, the Jones in my vein. Something so desperate inside, something I just can't explain. Baby, I hunger for you. Baby, I hunger for you. Silent, the wind in my soul is never still. This weathered asylum just can't keep out the chill. I'm scared that I'll find you. I'm scared even more, I never will. Baby, I hunger for you. Baby, I hunger for you.
Ok, amigos, essa bela canção que vocês escutaram é do vocalista americano Christopher Cross. O nome da música é Hunger, e essa música ela está num CD chamado Greatest Hits, que é um CD remasterizado que saiu contendo os grandes sucessos da carreira do Christopher Cross. Inclusive tem uma música famosíssima dele, deixa de fundo a segunda, Evaldo, que é a música Sailing, que no início da década de 80 fez um sucesso enorme, muita gente lembra. Deixa ela rolando de fundo aí, até pro pessoal reconhecer. Tá, vou repetir. Christopher Cross, o CD Greatest Hits. Essa é a música Hunger, que é a 19ª faixa do CD. Se você quiser receber uma cópia desse texto, a do Evaldo Ribeiro, Nada Vale Mais Do Que o Amor, que vocês escutaram na voz do Antônio Viviani, manda um e-mail pra gente. Manda no seguinte e-mail: sortegrande@pop.com.br. O Sorte Grande, tudo juntinho, tá? sortegrande@pop.com.br. Põe no título do e-mail assim: quero receber o texto Nada Vale Mais Do Que o Amor, do Evaldo Ribeiro. Tá? Que aí o Evaldo despacha para vocês. E apenas depois que mandar o e-mail, aguarde alguns dias, porque vem muitos e-mails. E até mandar para todos demora um pouquinho. Vou repetir o e-mail: sortegrande@pop.com.br. O Evaldo que recebe os e-mails. Se você quiser fazer algum comentário sobre o texto dele, manda para esse e-mail e comenta com ele. Ele vai ficar bastante contente com isso. Aumenta um pouquinho, pessoal. Não dá para ouvir nada de fundo, ó. Sailing, muita gente lembra dessa música, né? A bela canção. Gente, outra coisa, eu combinei aqui com o Auro Corrá, semana que vem ele vai estar aqui no programa comigo e a gente vai bater um papão com ele sobre o trabalho dele. Já tem tempos que o Auro não vem aqui no programa e aí a gente vai poder curtir um pouco mais da presença dele, que foi uma surpresa aqui pra gente. Auro, brigadão, você enriqueceu pra danar o programa hoje, viu?
Eu agradeço, Wagner. Agradeço a todos vocês, os ouvintes, os amigos, agradeço ao Evaldo, todos vocês estar aqui. Foi uma surpresa, mas uma surpresa agradabilíssima.
Semana que vem a gente vai estar com você de novo. Um grande abraço para Simone, a esposa do Auro Corrá, filhinha do Auro Corrá também. Eu e o Auro Corrá deixamos um beijo para as moças que estão ouvindo o programa. E o Evaldo deixa um beijo para os rapazes que estão ouvindo o programa. Até mais, pessoal! Street.
Almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.